Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Na primeira meia hora de hora e meia de emissão desta quarta-feira, 24 de maio, é o dia da independência da Eritreia. Foi em 1991. Hoje aqui em Washington, lá fora, 18 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Al-Tayeb. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A polícia britânica diz que o bombista suicida não atuou sozinho, pelo menos 4 pessoas já foram presas. No Quênia, 5 polícias mortos num atentado bombista. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Deputados vão receber carros de luxo.
É triste para a sociedade, é triste para a nossa governação e é triste para os nossos representantes que dizem ser representantes do povo aí na Assembleia Nacional.
Num hospital do Uíge, pacientes têm agora que pagar pela eletricidade.
Os pacientes no hospital recebem 2 receitas, uma para medicamento e outra para aluguer do gerador.
No Quando Cubango, o dirigente da UNI tem pedido de sair do local onde se encontra. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A polícia britânica disse hoje ser agora claro que o bombista suicida que levou a cabo o ataque em Manchester na segunda-feira não atuou sozinho. O chefe da polícia da cidade disse que a polícia está agora a investigar o que disse ser uma rede envolvida no ataque. 4 pessoas foram presas e a polícia tem estado a levar a cabo rusgas através da cidade. O ministro britânico do interior disse que o bombista suicida Salman Abedi era conhecido pelos serviços de espionagem britânicos. Em França, o ministro do interior disse por seu turno que os serviços de espionagem da Grã-Bretanha e da França têm informação que Abedi se tinha provavelmente deslocado à Síria. Abedi, nascido em Inglaterra, tinha também visitado a Líbia, de onde os seus pais eram provenientes. O Estado Islâmico reivindicou o ataque que causou 22 mortos, 59 feridos. 20 dos feridos estão em estado crítico. 5 agentes da polícia keniana foram mortos hoje quando o veículo em que viajavam detonou uma bomba colocada à beira da estrada no nordeste da Nigéria. Nordeste do Quênia, queríamos dizer. O governador da região disse que um dos seus guarda-costas também tinha sido morto no ataque. Na vizinha Somália, por outro lado, pelo menos 5 pessoas morreram e 6 ficaram feridas quando um carro armadilhado explodiu em frente ao porto da capital, Mogadishu. Ninguém reivindicou responsabilidade. Quase 400 mil crianças fazem face à subnutrição aguda na zona do Grande Kasai, na República Democrática do Congo, disse o Fundo das Nações Unidas para a Criança, UNICEF. Numa declaração, a organização disse que a violência em 5 províncias dessa região estava a impedir infraestruturas vitais de saúde de funcionarem. Desde agosto do ano passado, que a região do Kasai tem sido cenário de combates entre o governo e um grupo armado. Mais de 20 mil refugiados provenientes da região já entraram em Angola. 2 explosões perto de uma estação de comboio foram sentidas na capital da Indonésia, de Jakarta, cerca das 21 horas locais, e até agora a polícia diz haver pelo menos 3 vítimas mortais. As explosões aconteceram perto da estação de Kampung Melayu, no lado oriental de Jakarta. A polícia, que já cercou o local, não avançou mais detalhes. Uma testemunha revelou a agências de notícias que houve um intervalo de 10 minutos entre as 2 explosões. Imagens de vídeo mostram muito fumo no local e um grande número de polícias a carregar vítimas. O presidente americano Donald Trump afirmou que está mais empenhado do que nunca em conseguir a paz no mundo, isto na sua sequência do seu encontro com o Papa Francisco. Trump encontrou-se hoje com o Papa para uma audiência de 30 minutos no Vaticano, tendo afirmado pouco depois no Twitter que se tratou de uma grande honra. Durante esta sua primeira viagem oficial ao estrangeiro, o presidente pôs ênfase na importância das 3 grandes religiões monoteístas com a sua visita à Arábia Saudita, Israel e ao Vaticano. Trump encontra-se já em Bruxelas, onde se vai reunir com os líderes da NATO. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os membros do Parlamento angolano vão receber novos carros. Não são carros quaisquer, são Lexus, uma marca considerada de luxo, e numa época de crise o anúncio está a provocar celeuma. O Coque Mukuta foi buscar reações.
O valor cabimentado para a compra de viaturas de marca Lexus modelo LX570 de 2017 para os deputados da 4ª Legislatura da Assembleia Nacional, comparado ao Orçamento Geral do Estado para este ano, é superior às rubricas de 8 hospitais provinciais ou à construção de 78 escolas de 12 salas. Em reação, Salvador Frei, advogado e presidente da Associação Mãos Livres, afirma que este ato mostra claramente a posição dos deputados angolanos. Para Frei, os deputados angolanos deviam rejeitar as referidas aquisições.
Por ética dos nossos deputados e dirigentes, eu acho que eles deviam ver a questão de contenção de despesas. Portanto, nós estamos numa fase bastante crítica, uma fase em que quase o país está parado por falta de tudo. E, naturalmente, se esbanja dinheiro para a compra de viaturas e outros meios que nada contribuem para o desenvolvimento do país. Portanto, eu não estou de acordo que esse procedimento continue. Eu penso que deve haver fiscalização. E muito mais ainda, os nossos deputados estão aí para enriquecer-se, para ter bens que lhes leva a ter uma vida folgada, como eles acham. Eu penso que eles estão lá para cumprir um dever. E esse dever, naturalmente, eles esquecem de o fazer. Não é lógico, não é ético, não é compreensível que os nossos deputados se comportem, porque demonstra claramente de que eles estão aí mais é para seus bens, para usufruir bens pessoais, para ter uma vida regalada, enfim, para ser diferente do aquele indivíduo que o elegeu e, naturalmente, não fazem aquilo que deviam fazer, o papel que deviam desempenhar. Portanto, eu penso que isto não é nada mais. É triste para a sociedade, é triste para a nossa governação e é triste para os nossos representantes que se dizem ser representantes do povo aí na Assembleia Nacional.
Entretanto, André Mendes de Carvalho Miau, presidente do Grupo Parlamentar da Casa CE, afirma não ser do domínio do seu grupo parlamentar. Por isso, não sabe se vão ou não receber as viaturas.
Regra geral, isso é um assunto da administração. A administração é que vai ao terreno. Por exemplo, até hoje eu nunca, nem a nossa bancada, escolheu marcas de carro. A única questão na altura, quando se aprovou esta matéria, o que nós dissemos é que, atendendo à condição das estradas do país, que deveriam ser jipes e não um carro ligeiro, porque isso não facilitaria a circulação pelas estradas do país. Agora, quem escolheu marcas, isso nunca fomos nós. E neste momento também desconhecemos qualquer matéria à volta.
Para Adalberto Costa Júnior, sem responder se os deputados da UNITA vão ou não receber as viaturas, a sua bancada já protestou a compra dos carros que hoje usam e não concordam que sejam adquiridos carros de luxos e argumentar.
A UNITA não tem nada a ver com essa questão, caro jornalista. Essa é uma matéria ligada à Assembleia Nacional. Poderá questionar o que é que o grupo parlamentar pensa dessa matéria. Eu posso dizer ao jornalista que o grupo parlamentar da UNITA já questionou, no decurso da atual legislatura, o modo como foram comprados os Lexus atuais que estão a ser utilizados pelos deputados.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, em Luanda. Vamos agora para outra província. Os países que são internados no Hospital Municipal do Bembe, na província do Uíge, estão a ser obrigados a contribuir para o combustível do gerador do hospital, se querem permanecer naquela unidade sanitária. Quem o disse foi o secretário municipal da UNITA no Bembe, Pedro Batista. Ele falava numa entrevista ao nosso correspondente no Uíge, Muniz Francisco.
Os pacientes no hospital recebem duas receitas, uma para medicamento e outra para aluguer do gerador, por falta de energia elétrica no hospital.
A Voz da América procurou a população que, por sua vez, confessaram ser crítico o atual estado de saúde no município do Bembe, onde a tuberculose e a anemia são as doenças mais frequentes, de acordo com os munícipes Eduardo Paulo e Massamba Alberto.
Temos o tuberculose, temos a anemia. Bom, para contar tudo é um pouco difícil. Conforme os outros já formaram, que hospitais temos, mas são símbolos. Nós o queremos, vale a pena me pedir dinheiro e saudar o meu corpo. Se o corpo salvo, tenho alegria, porque o dinheiro que vou pagar amanhã vai voltar nas minhas mãos. O que tenho, saúde, farmácia.
Só temos uma. Do senhor Renault. E também os comprimidos é muito caro. Cada comprimido para paracetamol está 350 cada. E o xarope está 1000 kwanza das crianças. Quer dizer, grande dificuldade nos
crianças. O secretário provincial da Casa CE, Luiz Inácio Kusunga, criticou igualmente as circunstâncias que se verificam no setor da saúde no final da visita de campo realizado recentemente no município do Sanza Pombo.
A população nos informaram que falta de medicamento no hospital municipal de Sanza Pombo. As crianças que estão vindo de Buenga, em vez com problema de anemia, para em Sanza Pombo, que devem fazer uma alternativa de ajuda, não tem medicamento. E nas farmácias também, aquilo que nos informaram, e cada medicamento, cada lâmina de comprimido subiu a 500 kwanzas. Uma pessoa que vende carvão, uma pessoa que vende bombó, não consegue deter 4, 5 mil kwanzas.
Para o primeiro secretário provincial do MPLA, partido que governa o país há mais de 40 anos, Paulo Pombolo admitiu recentemente que os setores da educação e saúde são os mais infortunados da província do Ije. Por isso, quando da primeira visita do vice-presidente do partido do MPLA no Ije, João Lourenço, Pombolo preferiu não esconder os problemas que enfrentam os dois setores.
As nossas maiores inquietações de momento se resumem em quatro áreas principais. Necessidade do aumento de salas de aulas para correspondermos com o número de alunos que ingressam anualmente nos dois níveis de sistema de ensino, o superior e o ensino geral. Aumento do número de professores e profissionais de saúde.
De recordar que no final do mesmo encontro, o vice-presidente do MPLA, João Lourenço, garantia dar solução dos problemas de forma gradual.
Alguns dos problemas que o primeiro secretário citou aqui como carecendo de solução, temos consciência de que problemas são para se ir resolvendo. Que não venha algum político dizer que todos os problemas que nos foram apresentados vão ser resolvidos. Vão ser resolvidos algum dia, mas num determinado período de tempo, evidentemente que não é possível resolverem-se todos os problemas.
Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
E do Ijo no norte do país, vamos para o sul, para o Cuando Cubango. O representante da UNITA no Cuando Cubango, Adriano Sapinhala, diz estar a ser impedido de se movimentar para contactar os eleitores do seu partido no interior da província. Venâncio Rodrigues.
O dirigente da UNITA denunciou à Voz da América que a polícia e elementos da guarda presidencial o têm sitiado dentro do município de Mavinga, sem poder se deslocar a outras circunscrições administrativas. O político disse que a ação foi ordenada pelo administrador local, Francisco Manjolo, ao mesmo tempo que este se nega a qualquer contacto com a delegação da UNITA e da cidade de Menong, a capital da província.
Terminado o nosso trabalho, precisamos continuar para o município do Rivungo. E começamos a receber já relatos também de emboscadas na via. O mais complicado aconteceu hoje aqui dentro do município de Mavinga, em que todas as saídas que dão acesso ao município do Rivungo foram bloqueadas. Estamos aqui a falar de bloqueios com viaturas entre Camazes e Land Cruises. Uma operação levada a cabo pelo primeiro secretário municipal do MPLA, que é o senhor Francisco Manjolo, e que simultaneamente é o administrador municipal. E esta operação que ele levou a cabo e fez envolver gente da Casa Militar e da Polícia Florestal, e todos eles armados.
Adriano Sapinhala disse que o comandante provincial do Cuando Cubango havia garantido segurança à caravana da UNITA, mas aparentemente a ordem não foi cumprida pelos responsáveis administrativos de Mavinga.
Nós estamos aqui como representantes da UNITA. Estamos no exercício das nossas funções. Estamos a fazer um trabalho de constatação das nossas estruturas e contactos com as populações. Somos impedidos por um outro partido concorrente. ou dirigentes do outro partido concorrente, aproveitando-se do estatuto de serem um partido também de governo. Então, nós estamos aqui a procurar encontrar respostas, que não conseguimos, e queremos contactar também a polícia. Infelizmente, ainda não conseguimos o contacto com a Polícia Municipal.
Contactado pela Voz da América, o comandante provincial da Polícia, comissário Domingos Ferreira de Andrade, alegou que estava reunido e não voltou a atender as chamadas que se seguiram. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós ontem fizemos aqui menção a dificuldades que a FNLA estava a ter em poder registar os seus candidatos às eleições, pois a FNLA fez a entrega no Tribunal Constitucional de um conjunto de pastas para completar as que já haviam sido entregues anteriormente, com documentos dos candidatos e apoiantes dos diversos círculos eleitorais do país. No ato de entrega, o mandatário, Gabriel Gaspar, e outros membros foram recebidos pelo diretor de gabinete dos partidos políticos e o diretor da Secretaria Judicial, António Calado. A FNLA entregou 42 pastas adicionais. Entretanto, o representante da Organização Mundial de Saúde, a OMS, em Angola, Hernando Agudelo, defendeu o reforço da vigilância epidemiológica no país face a um novo surto do vírus Ébola na vizinha República Democrática do Congo. O novo surto na RDC começou na localidade de Likati, na província de Bauele, onde até 20 de maio, no espaço de pouco mais de uma semana, 37 pessoas estavam infectadas e outras cerca de 500 estavam a ser vigiadas por terem tido contacto com os doentes, segundo a OMS, que já instalou um laboratório no local e pretende lançar uma campanha de vacinação. Angola, recorde-se, partilha uma fronteira de centenas de quilómetros com a República Democrática do Congo. O Ministério de Saúde angolano já alertou as direções provinciais de saúde para a possibilidade de se registarem casos em território nacional oriundos do país vizinho. Ao leste de Angola, na província da Lunda Norte, chegaram desde abril pelo menos 30 mil refugiados congoleses que fogem dos conflitos étnico-políticos na região do Kasai. Contudo, Hernando Agudelo, da OMS, recordou que entre as duas regiões da República Democrática do Congo, o Bauele e o Kasai, a distância é superior a 1.500 quilómetros, pelo que a transmissão da doença através dos refugiados que fugiram para Angola não representa, pelo menos para já, uma ameaça. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamamos já a atenção para reportagens sobre a situação em Moçambique. Neste momento, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Capital FM 87.7 e, claro está, estamos na internet em voaportugues.com e lá estão as nossas notícias, reportagens, fotos e vídeos. E se os ouvintes quiserem partilhar uma foto, um vídeo ou uma informação, podem fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Com as eleições à porta, vêm as promessas de todos os partidos, claro está, criação de empregos, casas, etc. O economista Alves da Rocha faz notar que as previsões de crescimento da economia angolana, de pouco mais de 2%, não são suficientes para fazer sequer face ao crescimento da população. João Marcos.
Em fase de divulgação dos seus argumentos para as eleições do 23 de agosto, o MPLA reafirma a criação, através do reforço da parceria com o setor privado, de 500 mil empregos. A meta, como realça, é combater o desemprego de longa duração da força ativa mais vulnerável. Alves da Rocha diz que
2% ao ano para uma taxa média de crescimento anual da população de 3,1 significa que até 2021 as condições de vida dos angolanos vão piorar em todos os anos, em cada um dos anos. E não é difícil fazer, digamos, uma taxa de deterioração das nossas condições de vida acumulada entre 2017 e 2021. Há previsões do FMI mais pessimistas que as nossas. Enfim, o FMI apresenta dois cenários. Um cenário é mais pessimista que o outro e o outro cenário é praticamente equivalente ao nosso.
Tratando-se de um programa eleitoral, o professor de Finanças Públicas dá o benefício da dúvida e acrescenta que os outros partidos seguirão os mesmos passos.
Os programas eleitorais serão iguais, porque também a Casa Sé vai dizer eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. O MPLA tem contra si o facto de estar a governar este país há 42 anos e foi apanhado, desprevenido, quando não devia ter sido, dada a experiência de governação que tem. Ok, 27 anos de guerra civil podem ter complicado esta visão estratégica do país. Mas 2002 até agora já são 15 anos ou 16 anos. E as pessoas podem se perguntar, então porquê é que não foi feito até agora? Nomeadamente em domínios estratégicos, como é da desigualdade. Angola é dos países mais desiguais do mundo. Você olha para as estatísticas internacionais. Infelizmente, nós estamos à cabeça dessas.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com a final da Liga Europa de Futebol. É na Suécia, frente a frente, Ajax da Holanda e Manchester United de Inglaterra. O treinador do United é José Mourinho, é um veterano nestas andanças, já venceu 3 troféus europeus. Manchester United, claro, está também veterano, mas nunca ganhou a Liga Europa, tal como o seu treinador. Ajax está numa final europeia 21 anos depois de ter disputado a sua última final europeia. Foi em 1996, quando perdeu com o Juventus por penaltis na final da Liga dos Campeões. Ajax, este ano, ficou em segundo lugar no campeonato holandês, pelo qualquer que seja o resultado desta final, vai estar na Liga dos Campeões. O Manchester United esse tem que ganhar para ir à Liga dos Campeões, onde está o dinheiro, a massa. Ficou em sexto lugar no campeonato inglês. Em África, hoje, há jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. A equipa angolana do Recreativo do Lisboa em ação no Egito contra o Samoa, num jogo do Grupo C. Jogo importante para a equipa egípcia, que perdeu o primeiro jogo. Recreativo do Lisboa venceu o El Hilal El Obiad, que hoje defronta o Zesco, da Zâmbia. Ontem, na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira empatou em casa com o El Hilal do Sudão num jogo do Grupo A. O Etoile du Sahel foi ao Sudão bater a outra equipa sudanesa, o El Merreik, 2-1. E isso foi bom para o Ferroviário, porque na classificação, Etoile é rei e senhor, tem 6 pontos. Segue-se depois o El Hilal com 2, o Ferroviário e o El Merreik têm 1 ponto. Pelo que na luta para o segundo lugar, está tudo em aberto. Vamos agora para o Mundial de Sub-20 no Japão. Hoje, duas equipas africanas em ação com sorte diferente. A África do Sul perdeu com a Itália por 2-0 num jogo do Grupo D. Neste grupo, o Japão derrotou o Uruguai por 2-0. O Uruguai tem 6 pontos, Japão e Itália 3 pontos, África do Sul 0, nada nenhum para mostrar. A Zâmbia essa vai muito bem, muito obrigado. Hoje derrotou o Irão por 4-2, está no topo do seu grupo com 6 pontos. Já qualificada, portanto, para a próxima ronda. Portugal e Costa Rica empataram uma bola. Zâmbia comanda com 6 pontos. Irão tem 3 pontos. Portugal e Costa Rica, 1 ponto cada. Basquetebol americano, NBA, Cleveland Cavaliers, atual campeão, ficou a um triunfo de se apurar para a final do campeonato ao derrotar ontem o Boston Celtics 112-79. Que basada! Quinta-feira, amanhã, é o quinto jogo. Se o Cleveland vencer, vai à final, onde já está à espera o Golden State Warriors. Se isso acontecer, será a terceira final consecutiva entre o Cleveland e o Golden State. Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Em Moçambique, aguarda-se com certa expectativa revelações sobre a auditoria feita às chamadas dívidas escondidas que resultaram na suspensão da ajuda a Moçambique. O presidente do maior partido da oposição, Afonso Dhlakama, alertou contra a possibilidade do Estado assumir essas dívidas e ter que pagá-las.
Aquilo que está a acontecer em Moçambique é uma traição. Isto é inaceitável. Portanto, as dívidas que foram contraídas de algumas empresas ligadas ao chefe da Prelim devem ser responsabilizadas essas empresas a pagarem as dívidas porque existem. Não é preciso oficializar essa dívida como se tratasse de uma dívida externa em Moçambique. Não é. O povo está cansado.
Palavras de Afonso de Lacama, presidente da RENAM. Ele estava a falar com jornalistas e simpatizantes através do telefone, portanto. Entretanto, a Procuradoria-Geral Moçambicana, que já recebeu os resultados da auditoria a essas dívidas escondidas, apelou à população para não acreditar em notícias que circulam muitas vezes acompanhadas de documentos que se pretendem serem da Procuradoria, mas que não o são. O porta-voz da Procuradoria é Orlando Generoso.
Toda a informação sobre a matéria da auditoria realizada pela CRO, a pedido da Procuradoria-Geral da República, que não for comunicada ao público por esta via, deve ser considerada irrelevante. A publicação e circulação de documentos daquela natureza, conferindo-lhes o teor e características oficiais de instituições, com o objetivo de desvirtuar a verdade, podem consubstanciar infrações de natureza criminal, estando em curso a investigação, visando a identificação e responsabilização dos seus autores, contando com a colaboração de instituições congêneras estrangeiras e outras especializadas em matéria das tecnologias de informação e comunicação.
Orlando Generoso, porta-voz da Procuradoria-Geral da República de Moçambique. E na nossa segunda meia hora, esta questão da auditoria e de como é que as coisas param vai ser uma das reportagens que vamos ter a partir do Maputo. Aqui Washington, voz da América, neste momento aqui na capital americana, num dia de 18 graus centígrados neste momento, são quase 13 horas 27 minutos. Estamos a aproximar do final desta primeira página. Mas hoje, portanto, faz anos uma grande figura da música americana. Aliás, duas. Uma é Bob Dylan e a outra é Patti LaBelle. Faz 73 anos de idade. É uma das grandes exponentes do rhythm and blues, do gospel e do jazz. A música é, portanto, a sua vida. E é o título da canção com que ficamos de Patti LaBelle, Music is My Life.
Bye. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de maio de 2017. Ao microfone, Eduardo Feu. Principais títulos da atualidade, o presidente americano encontra-se com o Papa, promete lutar pela paz, onde esteve cúmplice 5 polícias mortos no Quênia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio Pidjigiti ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Zubair Altaeb, na produção a Doris Dawson. E começamos, como habitualmente, com as notícias com João Santa Rita.
A polícia britânica disse hoje ser agora claro que o bombista suicida que levou a cabo o ataque em Manchester na segunda-feira não atuou sozinho. O chefe da polícia da cidade disse que esta está agora a investigar o que disse ser uma rede envolvida no ataque. 4 pessoas foram presas, a polícia tem estado a levar a cabo rusgas através de Manchester. O ministro britânico do interior disse que o bombista suicida Salman Abedi era conhecido pelos serviços de espionagem britânicos. Em França, o ministro do interior disse por seu turno que os serviços de espionagem da Grã-Bretanha e França têm informação que Abedi se tinha provavelmente deslocado à Síria. Abedi, nascido em Inglaterra, tinha também visitado a Líbia, de onde os seus pais eram provenientes. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, causou 22 mortos e 59 feridos. 20 dos feridos estão em estado crítico.
5 agentes da polícia keniana foram mortos hoje quando o veículo em que viajavam fez detonar uma bomba colocada à beira da estrada no nordeste do Quênia. O governador da região disse que um dos seus guarda-costas morreu também no ataque. Na vizinha Somália, pelo menos 5 pessoas morreram. 6 outras ficaram feridas quando um carro armadilhado explodiu em frente ao porto da capital, Mogadíscio. Ninguém reivindicou a responsabilidade.
Quase 400 mil crianças fazem face à subnutrição aguda na zona do Grande Kasai, na República Democrática do Congo, disse o Fundo das Nações Unidas para a Criança. Numa declaração, a UNICEF disse que a violência em 5 províncias dessa região estavam a impedir infraestruturas vitais de saúde de funcionarem. Desde agosto do ano passado, que a região do Kasai tem sido cenário de combates entre governo e um grupo armado, mais de 20 mil refugiados provenientes da região já entraram em Angola.
2 explosões perto de uma estação de caminhos de ferro foram sentidas na capital da Indonésia, Jakarta, há momentos, cerca das 21 horas locais, e até agora a polícia diz que há pelo menos 3 vítimas mortais. As explosões ocorreram perto da estação de Kampung Melayu, no lado oriental de Jakarta. A polícia já cercou a zona, não deu mais detalhes. Uma testemunha, no entanto, revelou a agências de imprensa que houve um intervalo de 10 minutos entre as 2 explosões.
O presidente americano Donald Trump afirmou que está mais empenhado do que nunca em conseguir a paz no mundo na sequência do seu encontro com o Papa Francisco. Trump encontrou-se hoje com o Papa para uma audiência de 30 minutos no Vaticano, tendo afirmado pouco depois no Twitter que se tratou de uma grande honra. Durante esta sua primeira viagem oficial ao estrangeiro, o presidente americano pôs ênfase na importância das 3 grandes religiões monoteístas com a sua visita à Arábia Saudita, Israel e ao Vaticano. Trump encontra-se já em Bruxelas, onde se vai reunir com os líderes da NATO.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. O presidente da Renamo, Afonso Tlhakema, queixou-se da morosidade que está a verificar-se nos grupos de trabalho para harmonizar questões militares e descentralização governativa, que na sua perspectiva deveriam ter dado entrada no Parlamento ainda durante o mês de maio. No entanto, Tlhakema diz que nos contactos que manteve hoje com o presidente Filipe Nyusi reafirmou seu compromisso com a paz. Alfredo Júnior.
Em teleconferência para os membros do seu partido baseados em Maputo, o presidente da Renamo, Afonso Tlhakema, falou do atual estágio da trégua sem prazo como um sinal do fim da guerra.
Ultimamente, a ideia da trégua sem prazo é o sinal do fim da guerra e o sinal de boa vontade para pararmos com as mortes, sem necessidade disto. Agora, o que é que nós queremos? Queremos a paz efetiva no nosso país. A paz com democracia. A paz com justiça. A paz com as instituições a funcionar.
Por outro lado, o líder da RENAMO queixou-se da morosidade que se está a registrar nos grupos de trabalho criados para harmonizar as questões militares e da produção de documentos para a descentralização governativa.
Há lentidão. Como sabe, não há nada que escondermos. Há lentidão. Não é o que eu esperava. Esperava que, de facto, a produção, o trabalho já acabado das duas comissões, pudesse entrar na Assembleia da República antes até do 11 de maio, portanto, ainda no primeiro semestre. Não aconteceu. Não aconteceu porque, pronto, é normal. E eu compreendo, é normal.
Gacama revelou ainda que continua a manter contactos telefónicos com o Presidente da República para articular os passos para o alcance da paz efetiva no país.
Ele liga para mim, eu ligo para ele. Ainda hoje, às 8h30, eu estava a falar com o Presidente Inúcio. Meus amigos, para mim, Afonso Gacama, a guerra acabou em 1992. O país é nosso. A pobreza em Moçambique é a pobreza artificial. Moçambique tem recursos.
Entretanto, o economista António Francisco, do IES, considerou a atual trégua sem prazo como sendo uma farsa, visto que os dois beligerantes acabaram por tomar esta decisão por não estarem com capacidade financeira para sustentar os ataques militares entre ambos.
A paz, neste momento, existe porque ambas as forças que estão envolvidas na guerra não estão cansadas de, ou estão incapacitadas de continuar com a guerra. Até nisso, acho que é a parte positiva desta falência. Essas forças beligerantes faliram em termos de financiar a guerra. Mas não podemos dizer que há um ambiente de paz. Ninguém acredita que é um ambiente de tranquilidade. Há um ambiente de cansaço. Estamos exaustados de estar neste processo difícil.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Pelo menos 3 mil deslocados do conflito político-militar e da seca na província moçambicana de Manica, que se recusaram a regressarem às suas origens após a declaração da trégua e do fim das hostilidades militares, estão a ser integrados em bairros urbanos nos locais onde se refugiaram, após o governo encerrar os 5 centros de acomodação. André Batista.
O governo terminou a desativação dos centros de acomodação semana passada e distribuiu gradualmente 510 talhões para a integração social dos que se recusam a regressar à origem por insegurança e medo da reclusão de conflito e está a apoiar o plano de reconstrução das famílias com materiais básicos.
Ao nível da província, já foram desativados os 5 centros de acomodação. As pessoas já têm... estão nos respectivos talhões e estão a reconstruir as suas habitações. De igual modo, também apoiamos eles com alguns bens, que é para lhes permitir poder estar a se organizar nas suas casas. E também distribuímos comida para o mês de maio. De igual modo, estamos a fazer todos os esforços no sentido de também de apoiarmos, como eles estão a se reerguer, de apoiarmos o mês de junho.
Disse Almeida Teixeira, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em Manica. A integração dos deslocados e o plano de reconstrução do governo tem sido alvo de algumas críticas por parte dos deslocados, que defendem que as residências estão demasiado distantes das zonas de produção, o que forçou alguns a desistir de um plano de produção estatal.
Agora que estava previsto dizer que então irão aproveitar aqui perto, não sei fazer mais. Pode com isso aproveitar aqui perto, porque o tempo já passou. Do princípio, quase são todos que tinham ido lá pegar coisas machambas e depois disseram de que então nós já não vamos conseguir mais ir lá trabalhar.
Rafael Domingos Janeiro, antigo responsável do Centro de Acomodação de Vanduze. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Ainda em Moçambique, em pleno período de defesa, 3 contentores de madeira prestes a ser exportados ilegalmente foram apreendidos esta semana no porto de Nacala, numa altura em que as autoridades assumem que o mau funcionamento das instituições do Estado contribui para a dilapidação dos recursos florestais. Ramos Miguel.
A madeira não processada da espécie pau-ferro protegida havia sido declarada como castanho de caju, que ia ser exportada ilegalmente para a China no período de defeso. O analista Moisés Mabunda diz que a questão da exploração florestal em Moçambique merece uma análise profunda, porque os chineses não se podem envolver neste negócio sem o apadrinhamento de moçambicanos.
Os chineses saíram da China, equiparam-se, vir aqui com motosserras, com caminhões. Não, há quem lhes abra a porta, há um apadrinhamento. E é este apadrinhamento que interessa esclarecer muito devidamente.
O Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural assume que, a par da corrupção, o deficiente funcionamento das instituições do Estado contribuiu para a destruição das florestas em Moçambique.
Um fiscal aplica uma multa, leva 2, 3, 4 meses sem receber a sua parte de coparticipação. Isto contribui de forma que os fiscais, tanto não vendo aquele retorno seu, entram por vias obscuras e tiram tanto rendimento dos operadores. Numa multa, os fiscais tanto recebem os 20% da multa. Se esse montante fosse entregue no momento de pagamento da multa, havia de ajudar muito isso.
Roberto Zoli, do Ministério do Ambiente, para quem alguns moçambicanos é que estão à frente do negócio da madeira.
Nós vemos que os nossos compatriotas é que estão à frente da dizimação das espécies com fins lucrativos. E neste contexto estão a cortar árvores de diâmetros inferiores só para conseguirem vender.
Presentemente, Moçambique está a observar um período de defesa em que o abate de árvores é proibido, sendo por isso considerado crime ambiental qualquer tentativa de exploração e exportação da madeira neste período. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passamos agora à Guiné-Bissau. Aguarda-se com expectativa a reação da CDAO face ao cumprimento ou não do Acordo de Conakry por parte das autoridades guineenses. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental tinha dado 30 dias aos atores políticos nacionais para o cumprimento do referido acordo sob pena de aplicação de sanções. Lassana Kassama.
O prazo termina amanhã e ainda não há sinais sobre a nomeação do novo primeiro-ministro ao abrigo do acordo de Conakry, conforme as agências da CDAO e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aliás, o Presidente da República disse no último fim de semana que não vai demitir o governo liderado por Umaro Sissoko Embaló. Se o vai fazer, refere José Mar Vaz, terá que ser depois de uma eventual reprovação do seu programa no Parlamento. Face à aparente resistência do chefe do Estado guineense, o jurista e analista político Luís Petri considera que a CDAO deve tomar uma posição firme, caso contrário seria um fracasso diplomático para esta organização subregional africana e para toda a comunidade internacional.
Se a CDAO, pelo menos desta vez na Guiné-Bissau, tenta advertências diretas às autoridades do país para o cumprimento de um acordo que foi patrocinado pela própria CDAO e que depois não está à altura de exigir às autoridades do país ao seu cumprimento, então, neste caso, é um fracasso para a CDAO e não só para toda a comunidade internacional, se, entretanto, é a própria comunidade internacional também que financia as eleições.
Para o docente universitário Anselmo Mendes, um dos observadores atentos à situação política na Guiné-Bissau, é preciso que a comunidade económica dos Estados da África Ocidental tenha mais paciência na resolução do problema.
É preciso a CDAO insistir. É preciso a CDAO estabelecer uma ponte entre as partes, ou servir de ponte entre as partes. Ora, o que é complicado é que, para muitos, a CDAO está do lado de uma das partes em desentendimento. Não é? E quando gera essa desconfiança, quando há essa desconfiança entre sobre o papel da CDAO, podemos ver a situação ainda mais complicada.
Na opinião de Anselmo Mendes, não se deve avançar agora com as sanções, isto conforme a advertência da comunidade internacional, particularmente da CDAO.
Não vejo resolver o problema da Guiné-Bissau com sanções. É preciso conversar, é preciso diálogo. Sanções, a meu ver, não resolvem nada.
Luís Pete acredita, entretanto, que é possível salvar a situação.
É preciso acabar a situação porque até final do dia o Presidente da República poderá, entretanto, através do decreto de verificar, generar o atual governo.
Comentaram os jornalistas guineenses à volta do prazo de 30 dias dado pela CDAO para o cumprimento do acordo de Conakry. O prazo termina amanhã. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Passagem agora a Cabo Verde, onde se encontram reunidos membros de associações de portadores de deficiência visual dos países africanos de língua portuguesa. Eugênio Teixeira esteve lá.
No caso de Cabo Verde, Marciano Monteiro afirma que a ADVIC tem feito um grande esforço para atender às demandas dos associados e não só, pese embora dificuldades para chegar em tempo útil a todas as ilhas do país. Nessa caminhada, o responsável destaca alguns apoios que têm recebido das autoridades públicas e algumas do setor privado, mas que ainda não chegam para cobrir todas as necessidades. Aposta na escolarização e formação são desafios que a ADVIC persegue, visando uma melhor inclusão dos deficientes visuais em Cabo Verde.
Quando digo escolarização, como é óbvio, é dar formação académica tanto às pessoas com deficiência visual. E formar também, quando falo de formação, é formar as pessoas com deficiência visual, de modo a poderem estar preparados para enfrentar tipo, o mercado de trabalho. Inclusão, como é óbvio, é a pessoa estar também incluída na sociedade para não ficar tanto à margem.
Para além de ações internas, o presidente da ADVIC destaca a parceria com outras associações de países irmãos, nomeadamente a realização da formação para agentes da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Por sua vez, um membro da Associação Nacional de Cegos de Angola considera que houve alguns progressos em matéria de legislação, mas Manuel Quintal entende que o caminho precisa ainda ser desbravado, já que as leis não são aplicadas na plenitude. O grande desafio passa pela eliminação de preconceitos e barreiras que são criadas aos portadores de deficiência visual e no geral.
Muitas das dificuldades que nós temos passado é sobretudo por falta de alguma sensibilidade, porque documentos existem, os direitos das pessoas com deficiência estão aí e nós bem sabemos, mas as pessoas que dirigem determinadas instituições não têm tido esta sensibilidade, razão pela qual, entre nós, como temos pessoas capacitadas e já formadas, a nossa luta é meter as pessoas nos lugares certos, as pessoas com deficiência nos lugares também de decisão, para que nós possamos ver os nossos direitos então defendidos e implementados.
Já a presidente da Associação de Cegos de São Tomé e Príncipe considera que o grande desafio passa pela educação e formação. Eugênia Neto afirma tratar-se de uma tarefa que deve contar com a colaboração de todos, sobretudo do governo, que já aprovou a lei de bases, mas que precisa criar condições efetivas para a sua implementação.
O desafio que está em jogo é a educação. Nós, infelizmente, ainda não temos uma escola própria para os cegos de São Tomé. E isto é um grande desafio, que é o principal no meu país, porque sem nível escolar não podemos dar vários passos.
A responsável alvo o apoio do governo nas despesas de manutenção da sede da Associação de Cegos São Tomenses, mas afirma que só isso não é suficiente para resolver as principais necessidades dos deficientes visuais daquele arquipélago. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Os membros do Parlamento angolano vão receber novos automóveis. Não são carros quaisquer, são Lexus, uma marca considerada de luxo, e numa época de crise o anúncio está a provocar celeuma. Coco Mukuta com as reações.
O valor cabimentado para a compra de viaturas de marca Lexus modelo LX570 de 2017 para os deputados da 4ª Legislatura da Assembleia Nacional, comparado ao Orçamento Geral do Estado para este ano, é superior às rubricas de 8 hospitais provinciais ou à construção de 78 escolas de 12 salas. Em reação, Salvador Frei, advogado e presidente da Associação Mãos Livres, afirma que este ato mostra claramente a posição dos deputados angolanos. Para Frei, os deputados angolanos deviam rejeitar as referidas aquisições.
Por ética dos nossos deputados e dirigentes, eu acho que eles deviam ver a questão de contenção de pesas. Portanto, nós estamos numa fase bastante crítica, uma fase em que quase o país está parado por falta de tudo e, naturalmente, se esbanja dinheiro para a compra de viaturas e outros meios que nada contribui para o desenvolvimento do país. Portanto, eu não estou de acordo que esse procedimento continue. Eu penso que deve haver fiscalização e muito mais ainda os nossos deputados estão aí para enriquecer-se, para ter bens que lhes leva a ter uma vida folgada, como eles acham. Eu penso que eles estão lá para cumprir um dever e esse dever, naturalmente, eles esquecem de o fazer. Não é lógico, não é ético, não é compreensível que os nossos deputados se comportem, porque demonstra claramente de que eles estão aí mais é para seus bens, para usufruir bens pessoais, para ter uma vida regalada, enfim, para ser diferente do aquele indivíduo que o elegeu e, naturalmente, não fazem aquilo que deviam fazer, o papel que deviam desempenhar. Portanto, eu penso que isto não é nada Luanda, mas é triste para a sociedade, é triste para a nossa governação e é triste para os nossos representantes, dizem ser representantes do povo aí na Assembleia Nacional.
Entretanto, André Mendes de Carvalho Miau, presidente do Grupo Parlamentar da Casa CE, afirma não ser do domínio do seu grupo parlamentar, por isso não sabe se vão ou não receber as viaturas.
Regra geral, isso é um assunto da administração. A administração é que vai ao terreno. Por exemplo, até hoje eu nunca, nem a nossa bancada, escolheu marcas de carro. A única questão na altura, quando se aprovou esta matéria, o que nós dissemos é que, atendendo à condição das estradas do país, que deveriam ser jipes e não um carro ligeiro, porque esse não facilitaria a circulação pelas estradas do país. Agora, quem escolheu marcas, isso nunca fomos nós. E neste momento também desconhecemos qualquer matéria à volta...
Para Adalberto Costa Júnior, sem responder se os deputados da UNITA vão ou não receber as viaturas, a sua bancada já protestou a compra dos carros que hoje usam e não concordam que sejam adquiridos carros de luxos e argumentar.
A UNITA não tem nada a ver com essa questão, caro jornalista. Essa é uma matéria ligada... A Assembleia Nacional poderá questionar o que é que o grupo parlamentar pensa dessa matéria. Eu posso dizer ao jornalista que o grupo parlamentar da UNITA já questionou, no decurso da atual legislatura, o modo como foram comprados os Lexus atuais que estão a ser utilizados pelos deputados.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. O presidente americano Donald Trump afirmou que está mais empenhado do que nunca em conseguir a paz no mundo na sequência do seu encontro com o Papa. Trump encontrou-se hoje com o Papa Francisco para uma audiência de 30 minutos no Vaticano, tendo afirmado pouco depois no Twitter que se tratou de uma grande honra. Durante esta sua primeira viagem oficial ao estrangeiro, o presidente pôs ênfase na importância das três grandes religiões monoteístas com a sua visita à Arábia Saudita, a Israel e ao Vaticano. De acordo com os poucos repórteres que assistiram ao primeiro contacto pessoal entre o presidente americano e o Papa, o encontro foi um tanto ou quanto frio, mas durante uma posterior troca de presentes, o ambiente melhorou consideravelmente. O presidente estava acompanhado pela esposa Melania Trump, do secretário de Estado Rex Tillerson, conselheiro de segurança da Casa Branca Herbert McMaster e ainda da sua filha Ivanka e do genro Jared Kushner, ambos conselheiros presidenciais. O presidente Trump ofereceu ao Papa uma série de livros do líder dos direitos cívicos americanos Martin Luther King Jr. O Papa Francisco retribuiu com a oferta de uma medalha de um artista romano representando a paz. Segundo o Vaticano, o Papa manteve conversações cordiais com o presidente americano, dizendo esperar uma maior cooperação nos setores da saúde, educação e assistência a imigrantes. No ano passado, durante a campanha presidencial americana, as relações entre as duas personalidades tornou-se bastante difícil, depois de Trump ter reiterado o seu plano de construção de um muro de separação com o México para impedir a entrada de imigrantes ilegais. Na altura, o Papa afirmou que alguém que pensa em construir muros em vez de pontes não é um cristão. Trump respondeu considerando aquelas considerações como sendo uma desgraça. A Confederação dos Sindicatos da África do Sul, a CONSATU, decidiu proibir o presidente Jacob Zuma de todos os seus eventos, em conformidade com a exigência de que deve abandonar o poder. Mayra de La Salete.
Esta decisão tem implicações políticas negativas para o ANC, porque a COSATU, aliada do partido no poder com mais de 2 milhões de membros, é a maior base de apoio do partido no poder. A COSATU diz-se revoltada com escândalos de governação de Jacob Zuma e considera que o presidente já não tem moral para liderar a aliança tripartida e o governo sul-africano. Nas recentes celebrações do Dia Internacional do Trabalhador, Jacob Zuma foi humilhado em público, com apupos e gritos ruidosos, por um grupo de membros da COSATU, em Bloemfontein, província de Free State. Ontem, O ANC disse em comunicado não ter recebido ainda a informação oficial da COSATU, banindo o seu presidente dos eventos da maior organização sindical do país. Mas o secretário-geral da COSATU, Becky Tshali-Tshali, confirmou que a confederação tomou a decisão em conformidade com a sua posição de que Jacob Zuma deve abandonar o poder para o bem do país.
Continua sintonizado com a Voz da América, tempo agora para a nossa habitual página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa com a final da Liga Europa de Futebol. É na Suécia, frente a frente, Ajax da Holanda e Manchester United de Inglaterra. O treinador do United é José Mourinho, é um veterano nestas andanças, já venceu 3 troféus europeus. Manchester United, claro, está também veterano, mas nunca ganhou a Liga Europa, tal como o seu treinador. Ajax está numa final europeia 21 anos depois de ter disputado a sua última final europeia. Foi em 1996, quando perdeu com o Juventus por penaltis na final da Liga dos Campeões. Ajax, este ano, ficou em segundo lugar no campeonato holandês. Pelo qualquer que seja o resultado desta final, vai estar na Liga dos Campeões. O Manchester United esse tem que ganhar para ir à Liga dos Campeões, onde está o dinheiro, a massa. Ficou em sexto lugar no campeonato inglês. Em África, hoje, há jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. A equipa angolana do Recreativo do Lisboa em ação no Egito contra o Samoa num jogo do Grupo C. Jogo importante para a equipa egípcia, que perdeu o primeiro jogo. Recreativo do Lisboa venceu o El Hilal El Obiad, que hoje defronta o Zesco, da Zâmbia. Ontem, na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira empatou em casa com o El Hilal do Sudão num jogo do Grupo A. O Etoile du Sahel foi ao Sudão bater a outra equipa sudanesa, o El Merreikh, 2-1. E isso foi bom para o Ferroviário, porque na classificação, Etoile é rei e senhor, tem 6 pontos. Segue-se depois o El Hilal com 2, o Ferroviário e o El Merreikh têm 1 ponto. Pelo que na luta para o segundo lugar, está tudo em aberto. Vamos agora para o Mundial de Sub-20 no Japão. Hoje, duas equipas africanas em ação com sorte diferente. A África do Sul perdeu com a Itália por 2-0 num jogo do Grupo D. Neste grupo, o Japão derrotou o Uruguai por 2-0. O Uruguai tem 6 pontos, Japão e Itália 3 pontos, África do Sul 0, nada nenhum para mostrar. A Zâmbia essa vai muito bem, muito obrigado. Hoje derrotou o Irão por 4-2, está no topo do seu grupo com 6 pontos, já qualificada, portanto, para a próxima ronda. Portugal e Costa Rica empataram uma bola, Zâmbia comanda com 6 pontos, Irão tem 3 pontos, Portugal e Costa Rica 1 ponto cada. Basquetebol americano, NBA, Cleveland Cavaliers, atual campeão, ficou a um triunfo de se apurar para a final do campeonato ao derrotar ontem o Boston Celtics 112-79. Que basada! Quinta-feira, amanhã, é o quinto jogo. Se o Cleveland vencer, vai à final, onde já está à espera o Golden State Warriors. Se isso acontecer, será a terceira final consecutiva entre o Cleveland e o Golden State.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Manso Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de... Transmitimos a partir de Washington em língua portuguesa e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet, nosso endereço é o www.voaportugues.com, assim como no telemóvel em voaportugues.com, também na internet. Na mídia social, estamos a falar do Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que o nosso contacto através do WhatsApp é o +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington, ao microfone é Márcio Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica também continua o Patrick Deia. É hoje notícia no mundo. O presidente Donald Trump diz que está mais empenhado do que nunca na busca da paz. Afirmou isto após um encontro de 30 minutos com o Papa Francisco no Vaticano. Polícia britânica conclui que o bombista de Manchester não atuou sozinho. E 5 agentes da polícia keniana foram mortos hoje num ataque à bomba no nordeste daquele país africano. Nesta quarta-feira, dia da rubrica Agenda Africana, teremos em conversa connosco a ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, e no final da emissão teremos, tal como sempre acontece, o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. Horas 2 minutos. Vamos agora ao desenvolvimento das notícias de hoje. O presidente da Renamo, Afonso de Lacama, isto em Moçambique, queixou-se da morosidade que está-se a verificar nos grupos de trabalho para harmonizar as questões militares e de descentralização governativa, que na sua perspectiva deveriam ter dado entrada já no Parlamento ainda este mês de maio. O nosso colaborador Alfredo Júnior acompanhou o contacto de Lacama e membro do seu partido em Maputo a partir do telefone.
Em teleconferência para os membros do seu partido baseados em Maputo, o presidente Renamo, Afonso Lacama, falou do atual estágio da trégua sem prazo como um sinal do fim da guerra.
Ultimamente, a ideia da trégua sem prazo é o sinal do fim da guerra, é o sinal de boa vontade para pararmos com as mortes. Sem necessidade disto. Agora, o que é que nós queremos? Queremos a paz efetiva no nosso país. A paz com democracia. A paz com justiça. A paz com as instituições a funcionar.
Por outro lado, o líder da Renamo queixou-se da morosidade que se está a registrar nos grupos de trabalho criados para harmonizar as questões militares e da produção de documentos para a descentralização governativa.
Há lentidão. Como sabe, não há nada que escondermos. Há lentidão. Não é o que eu esperava. Esperava que, de facto, a produção, o trabalho já acabado das duas comissões, pudesse entrar na Assembleia da República antes até do 11 de maio, portanto, ainda no primeiro semestre. Não aconteceu. Não aconteceu porque, pronto, é normal. E eu compreendo, é normal.
Gacama revelou ainda que continua a manter contactos telefónicos com o Presidente da República para articular os passos para o alcance da paz efetiva no país.
Ele liga para mim, eu ligo para ele. Ainda hoje, às 8:30, eu estava a falar com o Presidente Inúcio. Meus amigos, para mim, Afonso Gacama, a guerra acabou em 1992. O país é nosso. A pobreza em Moçambique é a pobreza artificial. Moçambique tem recursos.
Entretanto, o economista António Francisco, do IES, considerou a atual trégua sem prazo como sendo uma farsa, visto que os dois beligerantes acabaram por tomar esta decisão por não estarem com capacidade financeira para sustentar os ataques militares entre ambos.
A paz, neste momento, existe porque ambas as forças que estão envolvidas na guerra estão cansadas de, ou estão incapacitadas de continuar com a guerra. Até nisso, acho que é a parte positiva desta falência. Essas forças beligerantes faliram em termos de financiar a guerra. Mas não podemos dizer que há um ambiente de paz. Ninguém acredita que há um ambiente de tranquilidade. Há um ambiente de cansaço. Estamos exaustados de estar neste processo difícil.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E da política passamos para a economia com o Eduardo Ferro.
O satélite angolano, o Angosat, pode entrar em órbita ainda este ano, anunciou o ministro das Telecomunicações angolano. O ministro falava no final de uma reunião com o vice-primeiro-ministro russo. O dirigente russo foi ainda recebido pelo secretário de Estado de Geologia e Minas de Angola, que afirmou que os dois países pretendem desenvolver projetos, tanto a médio como a longo prazo, nomeadamente em parceria com a Empresa Nacional de Diamantes Angola, a Endiama, e a Empresa Nacional de Ferro, a Ferrangol. Entretanto, a Endiama e o grupo russo Alrosa assinaram em Luanda um contrato de investimento mineiro para a viabilização do projeto diamantífero do Luash, bem como a escritura pública de constituição da Sociedade Mineira Luacha. Luacha, que se situa na província da Lunda Sul, é considerado como um dos maiores kimberlites de Angola e dista cerca de 20 km da mina de Katoka, sendo esta a quarta maior do mundo. As obras de construção da linha de transporte de energia elétrica Caia na Caula iniciam-se em 2018, projeto que visa aumentar a fiabilidade de energia elétrica consumida nas províncias moçambicanas da Zambésia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Dividido em duas fases, o projeto iniciar-se-á com a construção da ligação entre Caia, na província de Sofala, e Mocuba, Zambésia, estando já assegurado o financiamento de 200 milhões de dólares ao abrigo de um acordo assinado em 2015 com o Banco Islâmico de Desenvolvimento. A Eletricidade de Moçambique informou ainda estar atualmente envolvida no processo de mobilização de mais 420 milhões de dólares para financiar a segunda fase do projeto, sendo potenciais parceiros o Banco Africano de Desenvolvimento, a Agência Japonesa de Cooperação Internacional e o Banco de Exportações e Importações da China. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,29 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agenda Africana.
A ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Dias Diogo, esteve recentemente nos Estados Unidos num programa da Universidade de Yale chamado Fórum Liderança para o Impacto Estratégico, focado em mulheres líderes africanas. Nesta agenda africana, conversamos com ela sobre a mulher na governação e no desenvolvimento de África, Moçambique em particular. Antes, ela destaca que o programa da Yale foi inspirador.
Uma das grandes lições que eu aprendi é que Moçambique está avançado em várias áreas. E valeu a pena, porque muitas vezes nós somos pessoas que nos autoflagelamos em Moçambique. E tendemos a não considerar muito as reformas, os avanços que o país registrou. E provavelmente uma das nossas fragilidades é fazer o marketing daquilo que são as mudanças, os avanços que o país registrou. E trazer isso não apenas a nível nacional, de forma que os moçambicanos se sintam mais donos do seu próprio destino e das suas próprias mudanças, mas também trazer a nível internacional. O outro aspecto que vi que era muito importante é a forma como o conhecimento neste país é nutrido, é valorizado, é estimulado e é encorajado. Quer dizer, eles não têm limites em termos daquilo que é pesquisa, analisar, projetar, trazer às vezes questões que uma pessoa diz, onde que está a importância disto que está sendo trazido? Mas vai-se para além. No mundo académico aqui, estão preparados para quebrar qualquer tipo de barreira.
No programa participaram mais de 10 mulheres de África de diferentes áreas de conhecimento, mas todas orientadas para o crescimento do continente, o que passa pela boa governação.
Como mulher governante moçambicana, que eu levo é a diferença não se faz apenas nas grandes coisas. É aquele efeito borboleta. Onde eu estou, eu tenho que fazer a diferença aí. E primeiro conta o meu país, a minha cidade, o meu distrito, o meu posto administrativo, a minha localidade. Eu tenho que ter impacto onde eu estou. E se cada um tem impacto onde está, então o efeito acontece. A responsabilidade individual para influenciar um coletivo. Isto é fundamental. E as pequenas coisas fazem a grande diferença. E a outra lição, quando nós estávamos a falar, porque o enfoque era implementação de políticas que tenham impacto na mulher. É ter sempre a consciência de que a promoção da mulher não pode ser em detrimento da promoção do crescimento do homem. A questão da equidade do género. Mas que a mulher dirigente nunca se deve esquecer que é mulher. E que pela sua ação, pela sua postura, pelo seu sentido de responsabilidade, pelo seu desempenho, pelo seu profissionalismo, pela sua competência, pelo seu conhecimento, ela pode abrir ou fechar portas para as outras mulheres. Então tem que ter consciência de quando eu estou aqui, e eu tenho o dever de, como mulher, de como dirigente, com as minhas políticas, ter um impacto holístico para aquilo que é a minha população, homem, mulher, jovem, criança, mas pela minha ação eu criar oportunidade para abrir porta para as outras mulheres.
Isso já vinha fazendo ou vai começar a fazer?
Isto eu já vinha fazendo. Porque eu sempre acreditei em igualdade de oportunidades. Eu sempre acreditei que liderar a partir do exemplo, você torna-se uma referência e incentiva a outras mulheres, porque elas olham, é aquele exemplo, o que é que tem de positivo, o que é que eu posso olhar para mim e melhorar, que portas estão sendo abertas pela ação que eu estou a tomar. Então, isto é algo que já vinha fazendo e senti-me mais galvanizada para poder fazer. E principalmente quando eu vi que nesta grande nação, como Estados Unidos, ainda há muita discriminação e desigualdade em termos de oportunidades, em termos de abordagem, em termos até de políticas que incentivem a igualdade de género ou equidade de género. E que Moçambique está muito, muito avançado. Isso deu-nos força dizer que, afinal, temos muito que nós podemos ensinar ao mundo.
Ser ministro é um desafio e, no seu pelouro, ainda mais num governo cheio de homens, é uma dor de cabeça. É ou não é?
Eu costumo dizer que o sucesso se mede pelos desafios que se tem. Se não fosse um desafio, então o mundo seria estático. Então, a capacidade, a força, o poder se mede pelos desafios que nós temos que encarar. Porque senão seria rotina. Agora, a maneira como nós encaramos os desafios transformados em oportunidades e cada dia ter o ganho. E no pelouro em que eu estou, como dizia, não é só ser ministra. Hoje, no mundo em que nós estamos, em que, em termos demográficos, não só Moçambique, mas a África, eu acho que daqui a 20 anos será o continente que mais jovens terá para colocar no mercado de trabalho. Ser ministra encarregue para a área de trabalho, a área da promoção de emprego, a área da segurança social, é um desafio enorme, tendo em conta que nós estamos por ano a lançar para o mercado de trabalho cerca de 300 mil jovens e temos a capacidade de criar mais ou menos por volta de 270 mil postos de trabalho. E dentre estes, postos de trabalho ainda no setor informal, que é no setor da agricultura. A outra lição. Sentimos que os Estados Unidos está a virar para dentro. Quer dizer, vamos olhar para nós próprios. E provavelmente a sua política externa, a política para a África, não vai ser assim tão expansiva. Isto também tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado positivo. Porque nós próprios, como nação, como moçambicanos, dizemos que, olha, contamos com as nossas próprias forças. Esta crise que nós passamos no país deu para nos ajudar a arregaçar mais as mangas, a pouparmos mais, a cortarmos aquilo que era o supérfluo. A apostar mais na cultura de trabalho e a reconhecer que tudo só com o trabalho e que todos nós temos que consentir sacrifícios. E estamos a fazer isto. E a economia está-se a relançar, mas isto que se transforme em cultura. Esta é mais uma lição. Se já estávamos a apertar o cinto, se já exigíamos mais de nós próprios, quando regressar, vamos continuar a pressionar, pelo menos onde eu estou, para assegurarmos de que sejamos mais racionais, sejamos mais ponderados, sejamos mais exigentes e que trabalhemos mais.
Com a descoberta de recursos naturais, Moçambique tem estado no centro das atenções, mas as autoridades daquele país falam também da diversificação da economia e maior formação dos jovens, o que dizem que é para responder a esse desafio do crescimento do país.
Se nós formos a ver, por exemplo, o ano passado, dos 270 e tal mil empregos criados, destes apenas 19 mil são estrangeiros. Então, continuamos a ter muito enfoque na mão de obra nacional. Hoje temos uma política de emprego, a nossa prioridade é mão de obra nacional, mas também reconhecemos que há funções, há especialidades que ainda nós não temos. E não podemos ter uma abordagem de sufocar o investidor, porque ele tem que assegurar que o seu projeto funcione a tempo e horas, com a qualidade necessária que se quer. O nosso desafio que estamos a fazer agora é impulsionar, encorajar para que haja transferência de conhecimento. Muito bem, temos mão de obra estrangeira, mas tem que transferir o conhecimento. Os programas todos, a questão das capacitações internas, por isso que não foi por acaso que se aprovou o Fundo de Formação Profissional, cerca de 1% do payroll, da folha de relação nominal ou folha de remuneração das empresas, 1% vai para o Fundo de Formação, por forma que as empresas possam mandar capacitar, reciclar o seu pessoal. Portanto, esta questão da transferência do conhecimento e do know-how é fundamental e ainda temos aí déficit nesta componente.
Para terminar, como é que vai replicar essa experiência aqui americana?
Não é a experiência tanto americana, é desta interação que nós tivemos. Primeiro, reforça aquilo que nós já estamos a fazer de bem. Que eu penso que isto é importante. Segundo, esta é uma experiência de muito diálogo, muita interação, people's engagement. Então, nós precisamos de comunicar mais, de criar esta consciencialização. É uma sociedade de inclusão em termos de muito debate. Debate-se muito, discute-se muito e se vai construindo consensos em relação a um caminho a seguir, em relação a um projeto, em relação a uma política, em relação a uma estratégia. E é isto que eu acho que é importante que vamos continuar a fazer, ou vou continuar a fazer com mais intensidade. Em relação à minha própria área, por exemplo, nós agora estamos num processo de auscultação para a revisão da Lei do Trabalho. Então, intensificar mais esta comunicação, esta auscultação, este diálogo, para ter esta abordagem inclusiva que acho que é crucial. E usar mais a academia, em termos de pesquisa, de investigação, dos assuntos que nós temos, das políticas que nós temos, poder-se fazer mais pesquisas, mais investigação, para não agirmos, às vezes, de forma casuística ou de forma empírica. Porque as universidades têm que estar mais ao serviço da governação.
E se calhar começar a fazer isto dentro da África?
Dentro da África e dentro de Moçambique. Porque uma das coisas que levo com muito, muito presente, pensemos África, pensemos região, pensemos global, mas prioridade, pensemos Moçambique. Então, começar ali dentro. E o efeito borboleta poderá acontecer, mas olhar sempre como prioridade para o meu país, para o meu belo Moçambique.
Vitória Dias Diogo, ministra moçambicana do Trabalho, Emprego e Ação Social, conversou com a Voz da América aqui em Washington, no final de um programa da renomada Universidade Yale.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E agora estamos na página Vida na América. Todos os anos, o Prémio Amnistia Internacional Embaixador de Consciência celebra indivíduos e grupos que defendem a justiça. Os premiados são sempre pessoas que usam seu talento para inspirar outros a lutar pelos direitos humanos. O prémio tem também como objetivo criar o debate, encorajar a ação e criar consciência sobre as questões de direitos humanos. Este ano, a vencedora desse título é a cantora americana Alicia Keys. Em 2017, o prestigiado prémio vai ser partilhado, tal como dissemos, pela artista internacional Alicia Keys e o movimento inspiracional dos povos indígenas que lutam pelos seus direitos no Canadá. O prémio será entregue no Canadá, na cidade de Montreal, este sábado, 27 de maio. Alicia Keys, vencedora de 15 Grammys, tem usado a sua carreira e plataforma para inspirar a mudança. Frequentemente referida como a rainha do rhythm and blues, Keys tem potenciado o seu ativismo com a sua arte. Espantada com o facto de haver agora mais refugiados no mundo do que em qualquer outro momento da história, a artista ajudou a criar e participou no filme de curta-metragem Let Me In, produzido pela marca O Dia Mundial do Refugiado este ano, com a sua música Aleluia. O filme levanta a questão da crise dos refugiados, contando uma história forte de uma jovem família americana que tem que fugir para a fronteira com o México. Alicia Keys é uma filantropa ativa. Em 2014, ela fundou a organização We Are Here Movement para encorajar jovens a mobilizarem-se para a mudança, colocando a questão Why Are You Here? Porque é que estás aqui? Como forma de apelar à ação. Através do movimento, ela tenta galvanizar os seus seguidores a agirem perante situações como a reforma da justiça criminal e o fim da violência. Alicia Keys.
E agora sim, vamos à música de Alicia Keys, a cantora americana que conquistou este prémio, ou melhor, teve o mérito de ser indicada como embaixadora de consciência da Amnistia Internacional.
Incense. We gon' pray for the innocent. Cause right now it don't make sense. Right now it don't make sense. Let's talk about Chi-Town.
Alicia Keys. O presidente americano Donald Trump afirmou que está mais empenhado do que nunca em conseguir a paz no mundo na sequência do seu encontro com o Papa. Trump encontrou-se hoje com o Papa Francisco para uma audiência de 30 minutos no Vaticano, tendo afirmado pouco depois no Twitter que se tratou de uma grande honra. A polícia britânica disse hoje ter agora claro que o bombista suicida que levou a cabo o ataque em Manchester na segunda-feira não atuou sozinho. O chefe da polícia da cidade disse que as autoridades estão agora a investigar o que disse ser uma rede envolvida no ataque. 5 agentes da polícia keniana foram mortos hoje quando o veículo em que viajavam detonou uma bomba colocada à beira da estrada no nordeste do Quênia. O governador da região disse que um dos seus guarda-costas também tinha sido morto no mesmo ataque. Na vizinha Somália, pelo menos 5 pessoas morreram e 5 ficaram feridas quando um carro armadilhado explodiu em frente ao porto de Mogadíscio.
E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há uma esperança renovada para o processo de paz de Somália, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, depois de uma recente conferência patrocinada pelo Reino Unido sobre a Somália em Londres. Mattis afirmou a repórteres que manteve uma reunião produtiva com o presidente da Somália, Mohamed Abdullah Mohamed. Os Estados Unidos, disse ele, tem um papel a desempenhar na Somália de ajudar a nação a derrotar o Al-Shabaab, um grupo terrorista. As Nações Unidas, a União Africana e a União Europeia uniram-se aos países árabes, africanos e europeus para discutir o caminho a seguir. Jim Mattis afirmou que a Somália tem um programa económico do governo para voltar a erguer o país e reiterou que o apoio internacional é crucial no processo. Apostamos na afirmação da segurança e no treino permanente das suas forças de defesa na sua tarefa contra o Al-Shabaab. Mas também temos um programa de reconciliação projetado para aproximar aqueles que querem trabalhar para a paz e deixar o grupo terrorista. Afirmou Mattis, que reiterou, a abordagem holística da situação na Somália é aquela que tem uma oportunidade de sucesso. Fim de citação. O secretário de Defesa dos Estados Unidos disse haver um renovado sentimento de esperança com a eleição do que parece ser um líder muito bom em termos de compreensão da necessidade de segurança militar, mas também que aposta no desenvolvimento económico. A reconciliação nacional certamente vai definir o caminho que temos pela frente, defendeu Jim Mattis. O governante americano elogiou a missão de paz da União Africana na Somália, dizendo que tem feito um bom trabalho numa situação difícil. Durante anos, a missão da União Africana e os soldados somalis lutaram contra um inimigo muito forte que jurou lealdade à Al-Qaeda. É um inimigo que tem de ser combatido e os Estados Unidos estão empenhados em fazer a sua parte, concluiu o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão de 24 de maio de 2017. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedem-se Doris Dodson na produção, Patrick Deia na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amanhã, 25 de maio, Dia de África, aqui estaremos para mais um bloco de informação. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.